capítulo 3 de Êxodo, versículo 7, diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Até aqui. Agora, capítulo 107 de Salmos. Versículo 6. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Versículo 13. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele livrou das suas necessidades. Também diz o mesmo. Mais um. Aqui, versículo 28. Então clamaram ao Senhor na sua tribulação, e ele os livrou das suas angústias. Até aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus maravilhoso, nós clamamos a Ti agora porque sabemos que Tu és o Deus que tem cuidado de nós. Que Tu és o Deus que tem sido o nosso auxílio, a nossa rocha. Nós, ó Pai querido, sabemos que o Senhor é o nosso abrigo e todos aqueles que em Ti se refugiam, Pai querido. E todos aqueles que em Ti encontram abrigo, o Senhor torna-se Pai deles. Deus, e nós como Seus filhos agora queremos ouvir a Tua voz, nos orientando e nos conduzindo por um caminho plano, assim como o Senhor diz lá no livro de Isaías, capítulo 42, que o Senhor nivela os caminhos escabrosos e torna plano. Deus, que a Tua palavra venha aplanar, ó Pai querido, os caminhos à nossa frente, que os vales sejam levantados, que os montes sejam nivelados e que a palavra do Senhor seja anunciada e que nós possamos viver conforme a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema do mês, o pastor, é libertação, o nosso foco. E não existe na Bíblia inteira um povo que teve que ser liberto tantas vezes quanto a nação de Israel, porque por diversas vezes eles foram aprisionados, né? E por diversas vezes eles viveram como cativos, dentro da sua própria nação ou fora dela, né? O livro de Juízes, praticamente ali, todos os anos em que viveu os Juízes, eles viveram cativos dentro da nação de Israel. O inimigo os cercavam, eles faziam trabalhos ali, tudo que eles produziam iam para o exército inimigo, ia para a nação inimiga, aquela que tinha cercado eles. E no Egito, tudo que eles produziam pertencia a Faraó e a sua nação. E só existe uma coisa que faz com que o povo de Deus possa ser cativo, que é a desobediência à sua palavra. E a nação de Israel, ela teve que conhecer a palavra de Deus desde cedo, né? Quando Deus chamou Abraão lá no deserto, no meio da sua família, e falou: sai da tua terra e da tua parentela. Abraão ali já teve uma missão. Ele sabia que, né, como Deus disse para ele assim, ó, de ti farei uma grande nação. E a missão de Abraão era dizer para os seus filhos o Deus que o chamou na terra, ali no meio dos seus pais, que cuidou dele. A missão dele era falar desse Deus. E a nação de Israel, ela teve que crescer dessa forma, ouvindo a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz, né, que os pais devem inculcar na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus. Ele diz isso para que os seus filhos possam crescer fortes e sadios, não somente no corpo físico, mas no espiritual, conhecendo toda a verdade de Deus. E daí a nação de Israel ali já começou a ser formada com Isaac, né? Uma numerosa nação, começou sendo criada com Isaac. Isaac teve seus filhos e ele teve a missão de ensinar os dois filhos, Jacó e Esaú, que o Deus do pai dele, Abraão, era o Deus que eles deviam servir. Que o Deus do pai dele, Abraão, é que os abençoava e os fazia prosperar. E Isaac, ele cumpriu essa palavra. O livro de Gênesis, no capítulo 25, fala das atitudes de Isaac. E essas atitudes de Isaac, elas são tão perpétuas que temos até hoje escrito na Bíblia, e os seus filhos tiveram que aprender, porque o seu pai gerava esses testemunhos. Né? Nós cantamos a música, né, Eu Tenho a Marca da Promessa, e Isaac lá descreve num desses textos do livro de Gênesis, né, que Isaac ia lá e cavava um poço, confiando no Senhor. E brotava água. Vinha o inimigo, entulhava o poço, daí Isaac ia lá, cavava outro poço, e nisso seus filhos já podiam ver o poder de Deus. Porque aonde o exército inimigo tentava cavar poços, não brotava água. Isso mostrava que Deus era com Isaac. E Jacó, que depois teve o nome mudado para Israel, ele conheceu Deus. Ele ouviu, viu o testemunho do seu pai, fugiu da presença do seu irmão Esaú, e um dia Deus se manifestou a ele. Eu sou o Deus do seu pai Abraão e de seu pai Isaac. E Jacó teve um encontro com Deus no livro de Gênesis capítulo 28, fala desse encontro com Deus. E esse encontro mudou a história para sempre de uma nação que se tornou numerosa. Jacó teve seus 12 filhos, seus 12 filhos teve filhos, que os outros filhos tiveram filhos, e a Bíblia diz que era uma nação imensa no meio da nação de Israel, no meio da nação dos egípcios. A nação cresceu tanto, mas já tinha escutado sobre o Deus deles, mas se afastou, porque vivia muito bem. A nação de Israel, no meio do Egito, com o passar dos anos, depois de José, ainda viveu bons tempos, muito bem dentro da nação do Egito. Viveu muitos anos ali, ainda com a história de José acontecendo e dizendo, quem são eles? Eles são descendentes de José, eles são descendentes de Jacó. E ele viveu viveram anos ali, de paz e prosperidade. Mas houve um determinado momento que a nação de Israel começou a ser oprimida dentro do povo egípcio. E a nação de Israel ali, em meio a sofrimentos, sendo açoitadas, pagando impostos altos, aliás, pagando impostos não, né? Trabalhando de graça, né? Fazendo as construções ali do Egito, a nação de Israel começou a se lembrar, o Deus de José fez uma obra maravilhosa na vida dele. O Deus de Israel, de Jacó, fez uma obra maravilhosa. E olha o tamanho da nação que nós somos. O Deus de Abraão fez, de Abraão, suscitou todo esse povo. Levantou todo esse povo. Então eles começaram a perceber que estava faltando algo no meio deles, no meio da nação do Egito. E eles, diz a palavra do Senhor no capítulo 2 de Êxodo, que eles levantaram um clamor e Deus ouviu. E Deus ouve o clamor e chama Moisés e fala, Moisés, eu tenho escutado o clamor do meu povo. Primeira coisa que precisamos para ser uma pessoa liberta de todas as coisas, de qualquer opressão, de qualquer malignidade e do pecado, nós precisamos clamar a Deus. Nós precisamos que Deus ouça o nosso clamor. Livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, diz, né? Vamos aqui que eu vou confundir a ordem dele. Diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. E a única coisa que faltava para que Israel fosse salvo era levantar um clamor. Porque Deus estava esperando o tempo em que eles iam levantar um clamor a Deus, um clamor a Ele. Deus estava ali aguardando, será que é hoje? Né? Embora Deus tenha dito ali para Abraão, né, que eles passariam cerca de 500 anos no meio da nação do Egito, não era para viver como escravo no meio do Egito. Embora Deus tenha falado que eles iam passar esses anos, mas eram para passar anos bons dentro do Egito, como foi no tempo de José. Mas faltou a busca por Deus, faltou um relacionamento com Deus, faltou dizer, Senhor, eu preciso de Ti, como disse José. Faltou dizer, Senhor, eu preciso de Ti, como disse ali Jacó, no capítulo 29, que disse, Senhor, agora, tudo quanto vir a minha mão, eu darei a Ti o dízimo, adorarei somente o Senhor de todo o coração. Aí, a nação de Israel se desviou desse princípio. Né? E às vezes quando nós olhamos para a nação de Israel, lemos a Bíblia, né, eu sempre vejo a gente e falo assim, nossa, aquele povo era muito duro. Aquele povo, né? Nós julgamos tanto a nação de Israel, vamos julgando, julgando, colocando a nação de Israel ali, dizendo, nossa, como o povo que conhecia Deus ali, tão de pertinho, se afastava. E quando nós dizemos isso, praticamente, eu acho que quando nós declaramos isso, nós estamos vivendo a mesma situação que a nação de Israel, mas não percebemos, porque é mais fácil olhar o cisco no olho de Israel do que a trave nos nossos olhos. E o povo de Israel começou a clamar ao Senhor, e isso chegou aos ouvidos de Deus. Se você precisa hoje de uma libertação, de uma transformação, comece a clamar ao Senhor. Comece a buscar a face dele, né? Todos nós precisamos ser transformados. Tanto é que o apóstolo Paulo diz lá em sua palavra que nós somos transformados a cada dia, de degrau em degrau, né? Ou de glória em glória. Nós somos aperfeiçoados, mas é necessário que, para que possamos ser aperfeiçoados, nós possamos buscar a Deus e buscar com entendimento. E buscar com entendimento é olhar para a Bíblia e ver, talvez, como viu a nação de Israel e falar assim, olha, como o Senhor fez com fulano, eu preciso desse socorro. E daí você olha assim, como Deus fez, e fala assim, agora eu também vou fazer como Ele fez. Eu vou sair, vou largar tudo que não é para mim, para viver aquilo que o Senhor tem proposto para mim. As nossas atitudes é que determinam onde nós vamos viver. As nossas escolhas é que determinam se vamos viver uma vida de cativeiro, esperando que um dia venha a misericórdia do Senhor e nos salve, ou que se nós vamos viver livre em todo o tempo. Porque como o povo de Israel viveu em cativeiro, hoje a igreja que se chama de Cristo vive aprisionada dentro de inúmeros cativeiros, cercado por inúmeras prisões. E não tem se percebido. Porque ninguém veio e nos algemou, ninguém veio e nos colocou atrás das grades, ninguém veio e falou assim, agora você vai trabalhar de graça, tudo que você produzir vai ser meu. Mas tem vivido aprisionado na sua vida espiritual. E tem caído nos mesmos erros. A igreja que se chama de Cristo tem caído nos mesmos erros que a nação de Israel. A nação de Israel, a pior falha de pecado, Deus diz, né? Não faça além de mim outros deuses. E os evangélicos têm uma porção de deuses hoje aí. Tem uma porção de deuses e nós tentamos usar os verbos e os adjetivos dizendo, não é assim, né? Igual vamos falar de música, deve ser, eu adoro aquela música. Não, adorar somente Deus. Mas adora mais o cantor que canta a música do que o Deus que está sendo ministrado a canção. Adora mais o cantor. Se o cantor vir hoje, Itupeva abandona o culto a Deus para ver o cantor. Se o pregador, né, eu vejo assim, principalmente alguns amigos meus, né, que assim, ah, o pregador fulano de tal, ele é excelente. Ele tem uma palavra, tem isso, tem aquilo. Mas é a palavra que tem que fluir dentro da sua vida, que tem que fluir da palavra de Deus, começar a brotar na sua vida para que você ministre. E a pessoa está correndo atrás das palavras que estão sendo pregadas por aí. E tem esquecido de ler a palavra de Deus. As pessoas têm usado, né, assim o pastor sempre cita, né, o óleo. Mas eu lembro que um dia eu liguei a TV e vi o shampoo do descarrego. Né, e as pessoas têm usado o shampoo do descarrego porque, olha, toda a negatividade da minha vida vai sair. Já lava a cabeça, escorre para o corpo inteiro. Leva pelo ralo do banheiro. Mas quem faz a transformação, quem faz a libertação é Deus. O shampoo não vai poder fazer nada. E as pessoas têm usado os utensílios que para Deus tinha pouco valor, para dizer que está fazendo algo para Deus ou por Deus. Dizendo que tem se envolvido. E daí depois fala assim, ah, mas eu não sigo imagens. Mas cultua e trazem para dentro das suas casas as rosas ungidas. Trazem para dentro das suas casas a vassourinha que limpa o pecado. E Jesus deixou de limpar o pecado porque a vassourinha já está fazendo serviço. E a igreja evangélica, ela tem andado nos mesmos passos que a nação de Israel. Mas quando olha para a nação de Israel, diz, nossa, eles eram terríveis. Eles não se importavam com Deus. Mas sempre existirá no meio do povo de Deus aqueles que se importam com a palavra de Deus. Sempre existirá aqueles que irão pregar a verdade. Sempre existirá aquele que vai dizer, pode todo mundo se corromper. Eu vou permanecer firme. E Deus sempre é interessante que quando Deus vai livrar alguém do cativeiro, Ele levanta uma pessoa. Deus sempre, quando livrou a nação de Israel, Ele precisou de apenas uma pessoa. Às vezes nós nos deparamos, nós precisamos nos mover para transformar, precisamos reunir as pessoas. Não, Deus precisa que um coração se responsabilize em clamar a Deus. Deus precisa que um coração diga, eu estou aqui para te servir, eis-me aqui, como disse Isaías. Deus precisa de um coração como foi Ezequiel, e com Ezequiel ainda acho que foi bem mais duro, porque Deus falou assim, a condição para você, você vai lá e vai falar. Você vai lá falar. Eu não teve nem opção assim, Deus, mas eu posso falar só para os meus chegados? Não, você vai lá e vai falar. E vai determinar a minha palavra. Sempre quando Deus quer libertar o seu povo, Ele levanta uma pessoa. E quando você clama por salvação, por libertação, o Senhor envia uma pessoa para que ministre a palavra dEle. Foi assim com aquele eunuco, estava ali lendo a passagem do livro 53, do livro de Isaías, capítulo 53. E daí Deus pega Filipe. É Filipe? Não. A pessoa é o Filipe, que vai. Pega Filipe. Daí Filipe chega lá. Você compreende o que você lê? Não, eu não compreendo. E daí Deus levantou uma pessoa para libertar aquele homem que estava aprisionado pelas obras do diabo e das trevas. E ali, naquele momento, ele começa a ouvir de Deus e a palavra do Senhor diz que aquele que crer e for batizado será salvo. E daí, Filipe, ele começa a anunciar e ele fala assim, o eunuco, o que eu preciso para ser batizado? Nada, só falta água. Ah, pronto, achar a água. E ali ele foi batizado. E teve a sua vida transformada. E ele foi lá para a nação, para onde ele estava. Para ser um libertador de pessoas que estavam cativas naquele lugar. Deus, Ele sempre vai levantar alguém para falar contigo. Ele vai usar um pregador ou uma palavra de uma pessoa na rua. Alguém vai ser levantado para que ministre Jesus, para que venha a libertação. E Deus ali, depois que liberta o povo, depois que você clama, Ele envia alguém. Ele dá ordens. O processo de libertação vai ser sempre esse. E as ordens do Senhor devem ser cumpridas. A nação de Israel ali, com Moisés, foi lá por 10 vezes, Deus lançou as 10 pragas, e daí depois Deus falou, o faraó foi lá e liberou todo o povo. E foram embora, passaram o Mar Vermelho, andaram mais um pouquinho, chegaram no Monte de Deus. E ali Deus falou para o povo, foi a primeira ordem, Moisés, fala para o povo, se santificar por 3 dias, porque eu quero falar com ele. Deus começa a dar ordens, um processo de libertação, você tem que estar preparado para ouvir as ordens de Deus. E daí Moisés falou para o povo, e o povo ali obediente, tinha acabado de passar o Mar Vermelho, tinha acabado ali de passar o Mar Vermelho, chegou lá onde não tinha água, reclamaram um pouquinho, daí Deus foi lá, fez brotar água, daí depois andaram mais um pouquinho, iam tomar águas amargas ali em Mara, e daí Deus foi lá e transformou, limpou a água. Aí chegaram no monte de Deus. Vendo tudo isso, eles falaram, vamos nos santificar. E santificaram a Deus. Só que até aquele momento, só Moisés tinha ouvido a voz de Deus. Até aquele momento, só Moisés tinha conhecido o Senhor de uma forma pessoal. O desejo de Deus, até hoje, é que você o conheça pessoalmente, intimamente. Não mudou. Desde Adão, quando ele criou Adão no jardim, até hoje, o desejo de Deus é falar com você e através de você. E daí Deus começou a falar com o povo. E foi interessante, né? Tudo ficou escuro. As nuvens tomaram conta do Monte Sinai. Desceu raios, trovões e fogo sobre o monte. E Deus começou a falar no meio do fogo. Era uma nação que tinha acabado de ser livre e conhecido o poder de Deus pelos seus feitos. Mas desistiu de ter um relacionamento íntimo com Deus quando viu Deus se manifestando. Falou: Moisés, vai você falar com o seu Deus. Porque se nós estamos a ponto de morrer. Nós estamos a ponto de morrer, porque no meio da libertação, o coração deles ainda não estava voltado totalmente para Deus. No seu processo de libertação, na sua caminhada com Deus, o seu coração, ele tem que ser o primeiro a estar totalmente voltado a Deus. Não nos feitos dele, mas em Deus. Porque quando Deus falar com você no meio do fogo, Deus bradar com a sua voz, você vai dizer: pode falar, Senhor, porque eu quero falar contigo. E a nação de Israel abriu mão de ouvir a voz de Deus pessoalmente. E Moisés seguiu a viagem por 40 anos, somente ele falando com Deus, somente ele entrando no tabernáculo. E Deus deu ordens ao seu povo. E ali ele descreveu os 10 mandamentos, né, que foi narrado ultimamente em forma de novela. Né. Eu não achei os 10 mandamentos lá, mas o título era os 10 mandamentos. Mas Deus declarou para o seu povo 10 ordens que eles deviam seguir. E se eles seguissem, a palavra de Deus diz que eles viveriam por elas. Deus, quando nos liberta, ele envia a sua palavra. E se nós obedecermos a sua palavra, nós vamos viver por ela. E aí, quando nós vivermos pela palavra de Deus, não vai ter inimigo que entule seus poços, que não faça brotar água. Quando seguirmos a palavra de Deus, não vai haver exército grande demais para que possa te destruir. Porque como foi com Eliseu, vai ser com você. Vai abrir os seus olhos e você falar: mas os que estão comigo. Mas os que estão comigo. É necessário que no processo de libertação a palavra de Deus seja levada em primeiro lugar. E às vezes nós olhamos a palavra de Deus e queremos viver algumas partes dela. Aquelas que são mais atrativas ou mais fáceis, ou que vai gerar uma bênção mais rápida. E Deus, ele não entende assim. Ele entende que o que vai valer é se eu levar em consideração toda a sua palavra. É um versículo que eu sempre falo quando estou pregando, que está lá no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 11. Por isso escondi a minha palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O princípio de uma vida que vai viver o processo de libertação e não vai ter mais espaço para se envolver, para ser aprisionado, para perder as batalhas, é a palavra de Deus dentro do seu coração. Porque quando nós temos a palavra de Deus em nossos corações, nós conseguimos ver aonde nós vamos pisar, se vai ser o local adequado para um servo de Deus ou se vai ser um lugar inapropriado. Nós precisamos basear as nossas vidas segundo os conselhos de Deus. Porque somente os conselhos de Deus produzida. Às vezes nós ouvimos algo bom, né, e queremos viver, seguir aquilo que foi bom. Ah, deu certo para fulano, eu vou fazer. Porque é igual a questão de dieta, né? A dieta, ela tem, hoje se você comprar aquelas revistas aí na banca, vai ter inúmeras, e lá vai ter várias dietas, a do pontinho, a do líquido, a das folhas, a de comer só ovo, Até diversas. E vai ter uma assim, ó, pra mim deu certo, pra mim não deu. Porque a nossa caminhada com Deus só vai dar certo. Não é baseado no que as outras pessoas fizeram, mas é baseado em Deus. É baseado em Deus porque Deus, Ele é quem abre o Mar Vermelho. Não foi Moisés que abriu o Mar Vermelho, foi Deus. Moisés só teve que declarar a palavra de Deus para que o mar se abrisse. Ele teve que erguer ali, conforme Deus disse, erguer o braço, mas quem abriu foi Deus. Não foi Davi que derrotou o gigante Golias, foi Deus. Ele falou assim, ó, eu vou no nome do Senhor, e por isso Golias caiu. É Deus que faz todas as coisas em nossas vidas. Não devemos seguir cartilhas que dizem, faça isso que vai dar certo. Mas siga a palavra de Deus, porque nela não há chances de dar errado o seu futuro. Uma vida liberta é uma vida que ouve a palavra de Deus e obedece. Uma vida liberta é uma vida que coloca em seu coração não viver como viveu a nação de Israel, esperando que Deus falasse com um homem. Mas é uma vida que deseja todos os dias dizer, Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero ser aquele que o Senhor precisa para transformar a minha família. Eu quero ser aquele que o Senhor precisa para transformar os meus amigos. Em meu trabalho dos anos anteriores, eu tive diversos amigos. E os meus amigos, a primeira coisa que eles sabiam de mim é que eu era cristão. Daí, depois eles sabendo que eu era cristão, porque geralmente vinha com aquelas brincadeiras, daí quando vinha as brincadeiras, eu falava assim, eu não faço tal coisa. Depois de conhecer que eu era cristão, eles, a primeira coisa que eles faziam era me observar. Porque quando você diz que você segue a Cristo, as pessoas vão te observar para dizer, né, você é cristão de verdade ou não é. A minha avó, ela diz uma frase que eu acho interessante, ela sempre diz assim, ah, você que segue a lei de crente, você não pode. Minha avó, que eu não sei qual é a religião dela especificamente, porque ela não define os nomes, né? Mas a minha avó diz assim, você que segue a lei de crente, você não pode recuar. Quando você chega em algum lugar, as pessoas têm conhecido quem? Ou você tem dito que você é o quê? E quando você diz, as pessoas veem a atitude de que você é cristão? As pessoas veem a atitude que você realmente é aquele que passou pelo processo de clamar a Deus, de encontrar a Deus? As pessoas começam a observar que a sua vida é diferente da deles? Que quando eles fazem as brincadeiras, quando você chega, ela cessa? Porque às vezes, né, quando as pessoas fazem a brincadeira, o cristão é o primeiro a ser inserido. E faz pior do que aqueles que estavam só, aqueles que eram comum, né, a brincadeira. Eu tenho um primo meu que ele é pastor. E ele trabalhava há anos numa metalúrgica. E daí entrou outro pastor na igreja, na empresa, para trabalhar. E o meu primo sempre teve a conduta dele, né, certinho. Ele só assistia jogo de futebol, né, pra poder ter alguma coisa pra conversar, às vezes, de cotidiano, né, porque sempre ali eu faço, Cris, eu agora torço pro Santos. pra ter uma conversa, se for uma conversa secular, ele vai falar de futebol, né. E entrou um outro pastor. E daí começou as conversas nos vestiários, né. E nessas conversas, os outros homens, né, que trabalhavam com ele, começaram a falar assim, Rivaldo, mas existe pastor duas caras? Existe pastor que é crente, mas faz tais coisas? Né? E ele manteve a posição dele, não, um homem de Deus tem que agir dessa forma. E às vezes as pessoas estão olhando para os cristãos, os crentes, né, e têm observado. E o que ele tem encontrado? Né? Ali, naquele homem, encontraram duas caras. Né? Quem é você andando com Deus? Quem é você no seu dia a dia? Você é a pessoa que quando vem aqui à frente você quer ser liberta? Ou você é a pessoa que finge que quer ser liberto e vai e volta com o mesmo cativeiro em sua vida? É necessário que você clame para que Deus tire as algemas, os grilhões, os pés, para que Deus derrube as portas, as prisões, é necessário que aconteça um clamor, para que Deus use apenas uma pessoa, para que você seja transformado. E essa pessoa hoje é Jesus Cristo. Deus sempre enviou uma pessoa para libertar. E chegou o momento que Deus enviou o seu Filho Jesus. E por meio dele, nós somos libertos, porque pelo seu sangue, nós somos livres do pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz em inúmeros versículos aonde Cristo Jesus, ele é o Salvador das nossas vidas. Isaías 53, quando profetiza Jesus, diz ali que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus enviou o maior profeta, a maior pessoa que poderia livrar o homem. Mandou o seu próprio filho para que hoje você pudesse ser liberto de todos os seus cativeiros. Hoje você tem o direito de dizer: Senhor, eu quero ser livre. Hoje você tem o direito de clamar, porque Deus, ele não está com os ouvidos fechados e nem com os braços encolhidos para que possa salvar, e nem com os ouvidos fechados para que não possa ouvir. Hoje Deus estende os braços dele. Cristo Jesus, hoje ele salpica suas vestes com o sangue para que você possa ser purificado. Hoje Jesus, o Senhor, ele está aqui para livrar você de todas as acusações. Porque no meio do cativeiro, sempre vai ter aquele que vai te acusar. Mas quando você é lavado pelo sangue de Cristo Jesus, o seu acusador bate em retirada. Porque não há condenação. Não há nada que faça você a ser condenado. Então hoje que eu e você como igreja possamos desejar ser livres de todas as nossas algemas que possam nos prender. Que hoje nós possamos andar por aí. Não só livres por poder ir e vir, né, como diz a lei do nosso país. Mas livres espiritualmente. Para que possamos alcançar a presença de Deus todos os dias que o invocar. Para que possamos alcançar a presença de Deus, não somente algumas reuniões isoladas junto com os irmãos, mas quando você estiver na sua casa, quando você estiver na rua, quando você precisar de alguma coisa, e Deus sempre estará lá. No sábado que teve o evento dos dias dos pais, eu saí de casa. Em casa existem dois caminhos para vir para a igreja. Tem o caminho, vamos dizer, o certo. E tem o caminho que é caminhos que parecem de vida, mas o fim deles são de morte. Né? Que é aquele caminho que você corta caminho ali e chega mais rápido, né? São dois acessos. E sempre assim, eu tenho essas opções. Às vezes eu vou para a direita, que é o caminho certo. Às vezes eu vou para a esquerda, né? Depende da pressa e o horário que eu saio de casa. No sábado, quando eu saí com a moto, eu virei para a esquerda, que é o caminho que a gente corta para poupar ali uma distância. Quando eu virei para a esquerda, eu ouvi a voz no meu ouvido. Hoje não. Não vai por ali. Né? E foi interessante, porque assim, foi assim, ó, vão te roubar. E eu virei à esquerda, né? E estava no caminho, daí eu fiz o quê? Quando você faz o retorno, esquerda de novo, né? Esquerda. E vim para cá. E foi interessante, porque foi uma experiência do cuidado de Deus na minha vida. Sabe, eu sempre faço essas duas escolhas. Uma das escolhas. Nas nossas vidas, nós temos que fazer uma escolha também. Ser livre pelo poder de Cristo Jesus. Ou andar como estamos andando. Ou andar sem Jesus. Embora não pareça que esteja preso, você está envolvido por cordas de morte. Não tem como você ser livre se não escolher Jesus. Que seja a sua escolha sempre escolher o bom caminho. Embora ele seja estreito ou mais demorado, como é o caminho normal. Embora tenha mais trânsito, mas escolha o caminho. Porque estreito é o caminho que leva à salvação. Estreita é a porta. Mas quando você passar por ela, seguindo a palavra de Deus, vai ter um paraíso amplo para que você possa viver. É só estreito o processo. Mas passou por a porta, o caminho de Deus se torna perfeito. Lá as ruas são de ouro, o rio é de águas cristalinas, que flui do trono de Deus, que refresca a sua vida. Lá tem a árvore da vida, que as suas folhas são para a cura das nações. Deseje ter uma vida livre, para que possa alcançar os céus, para que possa alcançar Jesus. Porque hoje pode ser difícil a caminhada, pode ser estreito, mas quando nós passarmos a porta e encontrar o nosso Salvador, vai ser motivo de maior alegria. E você vai poder dizer, eu venci. E Cristo vai dizer, ao vencedor eu darei a coroa da vida. Você foi feito para sair do cativeiro e receber a coroa da vida. Então ande como aquele que quer ser portador de uma coroa de vida. Ande servindo a Deus, a tempo e fora de tempo. E como disse o Leonardo na pregação de quinta-feira, segure o arado com força e continue em frente. Porque Deus ainda vai te usar para livrar os cativos, para pregar o ano aceitável do Senhor.